Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Revava. Quando Peri acabou de refletir sobre o que passara, ergueu-se, abriu de novo a porta, fechou-a por dentro, e seguiu pelo corredor que é do quarto de Cecília ao interior da casa. Estava tranquilo sobre o futuro? Sabia que Bento Simões e Rui Soeiro não o incomodariam mais, que o italiano não lhe podia escapar, e que àquela hora todos os aventureiros deviam estar acordados. Mas julgou prudente prevenir Dom Antonio de Maris do que ocorria. A este tempo Loredano já tinha chegado à Alpendrada, onde o esperava uma nova e terrível surpresa, uma última decepção. Lançando-se do quarto de Cecília, sua intenção era ganhar o fundo da casa, pronunciar a senha convencionada, e senhor do campo voltar com seus cúmplices, raptar a menina e vingar-se de Peri. Mal sabia, porém, que o índio tinha destruído toda a sua machinação. Chegando ao pátio, viu o alpendre iluminado por fachos, e todos os aventureiros de percanrando um objeto que não pôde distinguir. Aproximou-se e descobriu o corpo de seu cúmplice Bento Simões, que jazia no chão alagado do pavimento. O aventureiro tinha os olhos saltados das órbitas, a língua saída da boca, o peço cheio de contusões, todos os signos, enfim, de uma estrangulação violenta. De livido que estava o italiano, tornou-se verde. Procurou com os olhos a Rui Soeiro e não o viu. Decididamente o castigo da providência caía sobre as suas cabeças. Conheceu que estava irremediavelmente perdido e que só a audácia e o desespero o poderiam salvar. A extremidade em que se achava inspirou-lhe uma ideia digna dele. Ia tirar partido para seus fins daquele mesmo fato que parecia destruí-los, pois ia fazer do castigo uma arma de vingança. Os aventureiros, espantados, sem compreenderem o que viam, olhavam-se e murmuravam em voz baixa, fazendo suposições sobre a morte do seu companheiro. Uns despertados de sobressalto pela água que corria da das talhas. Outros que não dormiam, apenas admirados, se haviam erguido. E no meio de um corro de imprecações e blasfemias acenderão fachos, para ver a causa daquela inundação. Foi então que descobrirão o corpo de Bento Simões, e ficarão ainda mais surpreendidos. Os cúmplices, temendo que aquilo não fosse um começo de punição, os outros enganados pelo assassinato de seu companheiro. Loredano percebeu o que passava no espírito dos aventureiros. Não sabeis o que significa isso, disse ele.
Não.
Explicai-nos, exclamarão os aventureiros. Isto significa, continuou o italiano, nesta casa uma vibora, uma serpente que nós alimentamos no nosso seio e que morderá a todos com seu dente envenenado.
Que quereis dizer?
Fala! A olhar? Disse o frade apontando para o adaver e mostrando a sua mão ferida. Eis a primeira vítima, e a segunda que escapou por um milagre, a terceira. Quem sabe o que é feito de Rui Soeiro?
É verdade, contestaram, disse Martim Vaz.
Há talvez morto também?
Ou depois dele virá outro, ou até que sejam exterminados um por um, até e todos os cristãos tenham sido sacrificados.
Mas por quem?
Dizei o nome do vil assassino.
É preciso um exemplo.
O nome.
E não adivinhais, respondeu o italiano. Não adivinhais quem nesta cá pode desejar a morte dos brancos e a destruição da nossa religião. Quem senão herege o gentio, o selvagem traidor e infame.
Exclamarão os Anturzinli. Indim que conta assassinar-nos a todos para aciar a sua vingança.
O não há de ser assim como dizeis, eu vos juro, Loredano.
Exclamou Vasco Afonso.
Fé, fé,
gritou outro, deixa isto por minha conta.
Não vos dê cuidado, e não passa desta noite.
O corpo de Bento Simões pede justiça, e justiça será feita.
O neste mesmo instante.
Vos sim, agora mesmo.
Segui.
Loredano ouvia estas exclamações rápidas que denunciavam como a exacerbação ia lavrando com intensidade, quando porém os aventureiros quiseram lançar-se em procura do índio, ele os conteve com um gesto. Não lhe convinha isto. A morte de Peri era coisa acidental para ele. O seu fim principal era outro, e esperava consegui-lo facilmente.
O que desfazer?
Perguntou imperativamente aos seus companheiros. Os aventureiros ficaram pasmados com semelhante pergunta.
Mal esmato.
De certo.
Oi, não sabeis que não podereis fazê-lo.
Que ele é protegido-lo, amado e estimado por aqueles que pouco imputam se morremos ou vivemos. Seja embora protegido quando é criminoso.
Como vos iludes? Quem julgará criminoso?
Pois bem, outros o julgarão incente e o defenderão, e não tereis remédio senão curvar a cabeça e calar-vos.
Oh, isso demais? Ou julgais que somos alimarias que se podem matar impunemente? Retrou Martim Vá. Ursos piores que alimarias, sois escravos. A porção Brás tendes razão, Loredano. O vereis morrer vossos companheiros assassinados infamemente, e não podereis vingá-los, e sereis obrigados a tragar até as vossas queixas, porque o assassino é sagrado. Sim, não podeis tocar, repita. Pois bem, eu vou-lo mostrarei. Gritou da banda. E qual é a vossa tenção? Perguntou o italiano. A nossa tenção é pedirmos a Dom Antônio de Maris que nos entregue o assassino de Bento. O justo, eis ele recusar, está desligados do nosso juramento e faremos justiça pelas nossas mãos. Aprocedeis como homens de brio e pundonor. Liguemo-nos todos e vereis que obteremos reparação, mas para isto é preciso firmeza e vontade. Não percamos tempo. Quem de vós se incumbe de ir como parlamentario Dom Antônio? Um aventureiro dos mais audazes e turbulentos da banda Bá ofereceu-se. Chamava-se João Feio. E ser eu, e sabeis o que lhe deveis dizer?
Ah,
ficai descansado. Ouvirá a voz. Já neste instante? Uma voz calma, sonora e de grave entonação, uma voz que fez estremecer todos os aventureiros, soou na entrada do alpendre. E não é preciso ir depois que vim. Aqui me tem. Dom Antônio de Maris, calmo e impassível, adiantou-se até o meio do grupo e, cruzando os braços sobre o peito, volveu lentamente pelos aventureiros o seu olhar severo. O fidalgo não tinha uma só arma, e entretanto o aspecto de fisionomia venerável. A firmeza de sua voz e a altivez de seu gesto nobre bastarão para fazer curvar a cabeça de todos esses homens que ameaçavam. Avertido por Pere dos acontecimentos que tinham tido lugar naquele noite, Dom Antônio de Maris ia sair quando aparecerão Alvaro e Ares Gomes. O escudeiro, que depois de sua conversa com Mestre Nunes tinha adormecido, fora despertado de repempem pelas imprecações e gritos que soltavam os aventureiros quando a água começou a invadir as esteiras em que estavam deitados. Admirado desse rumor extraordinário, Aires bateu o fuzil, acendeu a vela e dirigiu-se para a porta para conhecer o que perturbava o seu sono. A porta, como sabemos, está fechada e sem chave. O escudeiro esfregou os olhos para certificar-se do que via, e Ordando Nunes perguntou-lhe quem tomara aquela medida de precaução. Seu amigo ignorava como ele. Nesse momento ouvia-se a voz do italiano que excitava os aventureiros à revolta. Aires Gomes percebeu então do que se tratava. Agarrou o mestre Nunes, encostou-o à parede como se fosse uma escada, e sem dizer palavra trepou do cátrio sobre os seus ombros, e levantando as telhas com a cabeça enfiou por entre as ripas dos caibros. Apenas ganhou o telhado, o escudeiro Iro pensou no que devia fazer, e assentou que o verdadeiro era dar parte a Alvaro e ao fidalgo, a Caenhebia tomar as providências que o caso pedia. Dom Antônio de Maris, sem se perturbar, ouviu a narração do escudeiro, como tinha ouvido a do índio. Ah, bem, que me cumpre fazer? Sei o meu rumor, não perturbemos o sossego da casa. Estou certo que isto passará. Esperai-me aqui. Não posso deixar que vos arrisqueis só, disse Alvaro dando um passo para segui-lo. Fica, foi esses dois amigos dedicados velarei sobre minha mulher, Cecília e Isabel. Nas circunstâncias em que nos achamos, assim é preciso. Aconsente ao menos que um de nós vos acompanhe. Não, basta a minha presença. Enquanto que aqui todo o vosso valor e fidelidade não bastam para o tesouro que confio à vossa guarda. O fidalgo tomou o seu chapeta, e poucos momentos depois aparecia imprevistamente no meio dos aventureiros, que tremulos cabisbaixos, corridos de vergonha, não ousavam proferir uma palavra. — A que me tendes? — repetiu o cavaleiro. — Dizei o que quereis de Dom Antônio de Maris, e dizei-o claro e breve. Se for de justiça, sereis satisfeitos, se for uma falta, tereis a punição que merecerdes. Nenhum dos aventureiros ousou levantar os olhos, todos emudecerão. — O calais-vos? Passa-se então aqui alguma coisa que não vos atreveis a revelar. Acaso ver-me-ei obrigado a castigar severamente um primeiro exemplo de revolta e desobediência?
Falai!
Quero saber o nome dos culpados. O mesmo silêncio respondeu às palavras firmes e graves do velho fidalgo. Loredano hesitava desde o princípio desta cena, não tinha a coragem necessária para apresentar-se em face de Dom Antônio, mas também sentia que se ele lhe deixasse as marcharem pela maneira para ir a Porquião, estava infalivelmente perdido. Adiantou-se, e não aqui culpados, senhor Dom Antônio de Maris, disse o italiano animando-se progressivamente, há homens que são tratados como cães, que são sacrificados a um capricho vosso, e que estão resolvidos a reivindicarem os seus forros de homem e de cristãos. Gritarão os aventureiros reanimando-se. Queremos que se respeite a nossa vida. Não são escravos. O obedecemos, mas não nos cativamos. Valemos mais que um herege. Temos arriscado a nossa existência para defender-vos. Dom Antônio ouviu impassível todas estas exclamações que iam subindo gradualmente ao tom da ameaça. No silêncio, vilões. Esquecei que Dom Antônio de Marisa ainda tentem bastante força para arrancar a língua que o pretendesse insultar. Misera vez que lembrais o dever como um benefício. Arriscastes a vossa vida para defender-me. E qual era a vossa obrigação, homens que vendeis o vosso braço e sangue ao que melhor paga? Sinos menos que se escravos, que cães menos que ferras. Sois traidores infames e refeces. Mereceis mais do que a morte, mereceis o desprezo. Os aventureiros, cuja raiva fermentava surdamente, não se contiverão mais. Das palavras de ameaça passarão ao gesto.
Ai-os!
Gritou Loredano aproveitando habilmente o ensejo. Deixareis que vos insultem as mentes, que vos pão o desprezo na cara. E por que motivo?
Nunca!
Vociferarão os aventureiros furiosos. Desembaiando as adagas, estreitarão o círculo ao redor de Dom Antônio de Maris. Era uma confusão de gritos, injúrias, ameaças, que corria por todas as bocas, enquanto os braços suspensos hesitavam ainda em lançar o golpe. Dom Antônio de Maris, sereno, majestoso, calmo, olhava todas essas fisionomias decompostas com um sorriso de escárnio, e sempre altivo e sobranceiro, parecia sob os punhais que o ameaçavam, não a vítima que ia ser imolada, mas o senhor que mandava.